Esta manhã de retiro, nós vamos distribuí-la do seguinte modo. Temos agora uma primeira comunicação em que será lançado um tema e depois ficaremos com duas pistas, duas perguntas que nos vão ajudar na meditação. Nós vamos fazer a meditação ou aqui na capela, ou então saindo da capela, procurando um lugar de silêncio. O silêncio não é uma coisa que a gente encontra feita. Não existe o silêncio como coisa feita. Existe o silêncio como coisa que eu faço, que eu procuro. E fazer um retiro no meio da cidade, no meio de uma manhã de sábado, com toda a gente atarefada, a cidade que acorda, ruidosa, não é fácil. Mas não temos nada contra o difícil, não é? De maneira que cada um há de encontrar a forma, antes de tudo, de se silenciar a si próprio. Desligando todas as coisas que podem apitar e chamar e perturbar, e fazendo silêncio, desligando. Acreditem que se a gente não foge, não consegue. Temos de fugir. Não podemos dizer, eu consigo, não. Somos todos muito fracos. Se a gente não foge, não consegue. Então é mesmo uma pequena fuga mundi durante esta manhã, em que cada um está apenas para escutar aquilo que o Senhor quiser colocar no seu coração. De maneira, recomendo, portanto, que aqui a capela seja mesmo um espaço de silêncio, porque nós precisamos desse silêncio restaurador, desse encontro restaurador. E depois lá fora temos aqui perto o jardim, temos as ruas, podemos escolher caminhar e cada um caminhe também fazendo esse silêncio interior necessário. De maneira que temos então a primeira comunicação com as pistas, seguida de um tempo de silêncio. Depois teremos de novo aqui uma comunicação e celebraremos a Eucaristia não da Paixão do Senhor, mas a Eucaristia deste sábado de Quaresma, da quinta semana da Quaresma. Celebraremos a Eucaristia ao meio-dia e assim finalizaremos esta manhã de retiro. Quando nós visitamos os textos de São Paulo, há um facto curioso e estranho que emerge. São Paulo, que terá certamente ouvido falar muito de Jesus, do que ele fez, dos seus encontros, dos seus desencontros, da sua morte, da sua paixão, Paulo diz a dada altura que já não quer que lhe falem de Cristo segundo a carne, mas quer que lhe falem do Cristo, quer que lhe falem daquele que está vivo, daquele que está vivo. E nós estamos às portas da mais santa das semanas, que é esta do tríduo pascal e da manhã de ressurreição, e é importante que cada um de nós sinta que o que a liturgia nos ajuda a viver é um fazer de memória da paixão do Senhor, mas que de facto Cristo está vivo, Cristo está ressuscitado. E mais, esse facto transforma por completo as nossas vidas, transforma por completo a nossa esperança. Nesse sentido, São Paulo pode ser um mestre importante para prepararmos o nosso coração para a celebração desta Páscoa de 2014. Eu queria começar com um pequeno versículo que vem na carta aos Efésios. Efésios 3, 12. E nesse versículo, São Paulo diz o seguinte: nele, isto é, em Cristo, o ousamos aproximar-nos de Deus. Em Cristo, ousamos, e aqui é importante o verbo, ousamos aproximar-nos de Deus. Com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. E no fundo, a primeira meditação queria fazê-la em torno a este versículo. Em Cristo, temos a ousadia de nos aproximarmos de Deus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Quando São Paulo pensa a nossa existência, ele não parte da existência pecadora ou da existência frágil, que é a nossa. Não pensa a nossa vida, a nossa existência cristã, como este fluxo de tempo histórico em que a gente se debate numa luta, numa corrida contra o tempo, numa luta por sobreviver e por viver e por se afirmar e por sonhar e por amar, por cair, por levantar-se. Ele não olha para a nossa vida como resultado das nossas ações quotidianas na história. Ele ajuda-nos a ver a nossa vida como alguma coisa que a Páscoa de Jesus transformou completamente. Segundo São Paulo, nós, por Cristo ter ressuscitado, nós somos outros. Somos já outra criatura. Somos já outra realidade. Nós não existimos segundo o princípio da carne. Nós existimos segundo o princípio do Espírito e do Espírito de Cristo ressuscitado. A ressurreição de Cristo não é apenas um evento exterior a mim, que eu contemplo com espanto, com estupefação. Um homem ressuscita. O que é isto? Não é apenas um acontecimento externo à minha existência. O que São Paulo nos diz, e com ele toda a tradição cristã, é que a ressurreição de Jesus qualifica a minha existência mortal. Qualifica o aqui e o agora da minha própria vida. Isto é, a ressurreição de Cristo torna-me outro, torna-me outra. Faz de mim um ser diferente, dá-me uma nova condição, dá-me uma nova existência. Porquê? Porque pela sua morte e ressurreição, Cristo introduz-nos numa relação não apenas nova, numa relação de pertença a Deus. Coloca-nos dentro do mistério de Deus. O que nós éramos, deixamos de ser e passamos a ser uma realidade nova. No Pai, no ser do próprio Deus, na intimidade das pessoas divinas, a nossa humanidade é aí colocada. Às vezes nós pensamos na vida cristã e no assumir da Páscoa, digamos, como um assumir que a gente tem de conseguir pela nossa força, pelo nosso voluntarismo, pelos nossos sacrifícios, pelo nosso esforço. Por exemplo, nós estamos a finalizar este caminho quaresmal que em Igreja fizemos. É um caminho que pediu de nós esse esforço, pediu de nós esse melhoramento, esse combate espiritual decidido, a dizer, torna-te melhor, morre para ti mesmo, exerce através da esmola, da oração e do jejum, exerce um desprendimento do teu egoísmo, do teu eu, alarga as fronteiras do teu coração. Mas, se cada um de nós contar apenas com os resultados da sua quaresma, não ganhamos asas. Mesmo que a nossa quaresma tenha sido esplêndida, tenha sido de facto um tempo fecundo, um tempo de primavera, um tempo de abertura, mas é pouco. Não chega para nos erguer, não chega para nos levantar da morte. Não chega. Da morte que nós sentimos dentro de nós. Isto então quer dizer o quê? E São Paulo é muito claro. Por nossa própria força não chegávamos lá. Não é um ato de voluntarismo. Não é um esforço nosso. É graça. É acolhimento da graça. É abertura à graça. É dom de Jesus. É o dom, como diz Paulo, superabundante. É o dom excessivo. É o dom transbordante de Jesus em mim que consegue colocar-me no mistério de Deus. Não é a minha vontade, não é o meu esforço, não é as tentativas que eu faço, mas é este dom que me dá a possibilidade de aproximar-me de Deus. Reparem nas palavras de Paulo. É nele que nós temos a ousadia. Porque de facto, entre a nossa vida e a vida de Deus é um abismo, entre o céu e a terra é um abismo, entre aquilo que achamos que devemos ser e o que somos realmente, tantas vezes é um abismo. Mas é Cristo que nos dá o acesso, que nos permite ousar, que nos permite ousar. Queridos irmãs e irmãos, a Páscoa é um tempo interior de ousadia. A Páscoa é uma ousadia, é uma insolência, porque aos olhos de outros homens e mulheres, nós somos loucos. Acreditar na ressurreição é uma loucura, é uma loucura. É o contrário daquilo que os nossos olhos veem o tempo todo. É o contrário da lógica do mundo, é o contrário da ciência, da razão, do pensamento, é o contrário de tudo. E contudo, nós temos a ousadia. Então, o tempo da Páscoa é um tempo para a ousadia de ser cristão. E a ousadia é aproximar-nos. É interessante a palavra que São Paulo usa aqui na Carta aos Efésios. A palavra grega é prosagogê. E prosagogê é quando nós, por exemplo, vamos visitar um rei ou uma alta autoridade, vem alguém buscar-nos à porta e introduz-nos na presença dessa autoridade ou desse rei. Não vamos sozinhos abrindo portas, somos conduzidos por alguém até lá. E este verbo quer dizer isto: Cristo conduz-nos, leva-nos até a presença do Pai. É Ele que nos leva. Não estamos sozinhos, não chegamos lá por acaso, não. É Cristo que nos leva à intimidade do Pai. Esta intimidade, o que é? Como é que esta intimidade é possível? Primeiro, São Paulo afirma que é possível. E é muito interessante que, nas primeiras cartas, São Paulo fala da ressurreição no futuro. Nós seremos salvos. Nós estaremos sempre com Ele. Era sempre, digamos, uma experiência de futuro. A partir de certa altura, Ele abandona o futuro e começa a falar do presente. Nós somos salvos. Nós somos ressuscitados com Cristo. Nós estamos sentados com Cristo junto do Pai. Nós estamos. Então, quer dizer, é possível, e não é possível apenas para o futuro. A nossa ressurreição não é um tema do nosso futuro, daquilo que nos há de acontecer. A ressurreição de Cristo é aquilo que nos acontece hoje. É um estar hoje. É uma condição atual da nossa humanidade. Diz ainda a carta aos Efésios, neste capítulo 2, 5, 6. Até é interessante ler até a partir do versículo 1. O autor diz assim: vós estáveis mortos por causa das faltas e pecados que cometiais. Outrora vivíeis nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar deste mundo, seguindo o princípio do poder do ar, o espírito que agora age nos homens desobedientes. Antigamente, também nós andávamos como eles, submetidos aos desejos da carne, obedecendo aos caprichos dos instintos e da imaginação. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós vivíamos na morte. Seguíamos os nossos próprios caprichos, a nossa imaginação, os desejos desencontrados da nossa carne. E todos nós sabemos o que é viver como morto. O que é uma existência, uma vida que é uma vida apagada interiormente. É uma vida não redimida. Mas depois escreve o autor da carta aos Efésios: mas Deus, e aqui esta adversativa é fundamental, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Isto é, a dádiva da vida não é uma promessa. Não é uma promessa. A dádiva da vida é uma realidade já hoje, já hoje. Deus já nos deu essa vida que a gente espera, que a gente projeta num futuro, num encontro mais pleno, mais definitivo. Deus já nos deu, deu-nos. E deu-nos essa vida quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Fostes salvos pela graça. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus ressuscitou-nos e fez-nos sentar no céu. Eu não sei se a gente acolhe esta palavra. Acolhe esta palavra. Porque muitas vezes a formatação que a gente tem é: agora é o tempo, depois vem a eternidade. Agora é o tempo humano, depois vem o tempo de Deus. Agora é a minha vida neste esbater-se com a morte e a fugir dela, a desembaraçar-se dela. Depois então vou ter a vida plena. Esta formatação, esta forma do tempo, não é uma forma cristã. Não é uma forma cristã. A forma cristã é isto. Deus deu-nos já a vida juntamente com Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus ressuscitou-nos e fez-nos sentar no céu. Nós já estamos sentados no céu. Nós já estamos ressuscitados. Já estamos ressuscitados. O que vier não será uma estranheza. O que vier, o encontro com Deus, não é uma coisa que a gente nunca ouviu falar, não sabe o que é. O encontro com Deus é a confirmação, é a plenitude, é o máximo de uma realidade que já começou em nós, que já está em nós, já está em nós. É disso que nós hoje já vivemos. É essa força que já hoje nos faz ser mulheres e homens, na liberdade da própria vida e do próprio ser, e na originalidade da expressão de cada um de nós, da nossa vida. Mas já hoje nós somos. Nós estamos sentados no céu. Reparem, nós não estamos sentados aqui. Nós não estamos sentados onde muitas vezes pensamos que estamos sentados, a pensar, eu estou colado a esta miséria, ou eu estou colado a esta ferida, ou eu estou colado a esta coisa que não consigo perdoar, ou não consigo melhorar, ou não consigo fazer. Eu estou colado. Não estás colado a isso. Não estás. Tu estás sentado com Cristo em Deus. Isto é, a nossa condição já é outra. E a Páscoa é tempo de acordar esta condição que já é a nossa, Não é um futuro, é um presente. Nós já estamos. É claro que para dizer isto é preciso uma lata enorme, não é? É preciso uma ousadia enorme. É preciso, quer dizer, olha-se para nós, vê-se estas bestas afundadas e achar que esta criatura já está sentada junto de Deus é uma desproporção. Mas quem é que nos dá essa ousadia? Não é nossa. Essa ousadia é Cristo que nos dá. Essa ousadia. E é nessa ousadia que nós temos de viver. Acordar aquilo que já vive dentro de nós. Acordar a nossa condição. Olhar para nós, olhar para a nossa vida com outros olhos. Às vezes olhamos para a nossa vida com uma falta de confiança, com descrédito a nós próprios, não gostando do que vemos, nunca gostamos de nós próprios, a acharmos incompletos, ou então inebriados com a nossa omnipotência, mas pronto, isso também há de passar. Olharmos-nos não a partir de nós mesmos, mas olharmos para nós a partir de Cristo e reaprendermos uma confiança insolente que Ele nos dá. Queridos irmãs e irmãos, nós não estamos a celebrar uma coisa do passado. Nós não estamos a celebrar a vida de Jesus. Estamos a celebrar o impacto da vida de Jesus nas nossas vidas. A grande transformação que Ele faz nas nossas vidas. Porque se a ressurreição é só a ressurreição de Jesus, é pouco, é nada. É extraordinário, mas não é nada. Quer dizer, e a mim? O que é que eu tenho a ver com isso? Mas a questão não é a vida dEle. É o impacto da vida dEle em nós. É esta transformação que nos faz ser outras, que nos faz ser outros, que nos coloca numa nova existência, numa nova condição, que transforma o nosso presente. E aí, de facto, a celebração da Páscoa, a fé pascal, exige que nós lavemos os nossos olhos e olhemos para nós, olhemos para a nossa existência como uma existência crística. Aquilo que São Paulo há de dizer na carta aos Gálatas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. E para dizer isto, nós não temos de ser místicos, não temos de ser apóstolos, no sentido de pertencer a um grupo especial. Não! Somos batizados, é isso. Tudo isto é o mistério do nosso próprio batismo, que já está em nós, que é este enxertar da vida em Cristo. A partir daí, nós somos. A partir daí, nós somos. Aprender a dizer, é este o tempo, é este o tempo. É agora, é já hoje que eu vivo a Páscoa. E reparem, São Paulo, que foi de certa forma o primeiro teólogo cristão, o primeiro a escrever, a pensar de forma mais organizada, mais sistemática, São Paulo é espantoso, porque as formas que ele usa são formas de facto que nos deixam abismados. Reparem, quando Paulo começa este versículo que nós estamos a comentar, nele, ganhamos ousadia. O que é este nele? Uma expressão muito forte em São Paulo é em Cristo, que nós repetimos em cada Eucaristia, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E de facto, nós subimos de tom, quer dizer, por Cristo, é através de Cristo, é através de Cristo, com Cristo, isto é, nós com Ele. Isso já nos deixa abismados. Mas São Paulo ainda salta para mais longe, que é dizer em Cristo. E o que é este em Cristo? É dentro de Cristo, dentro de Cristo. É fundir-se com Cristo. É ser um só com Cristo. Como depois há de dizer o autor da carta aos Colossenses, vós estáis mortos com Cristo e por isso haveis de ressuscitar com Ele. Nós estamos em Cristo, em Cristo. Já não é a nossa vida, já não é a nossa existência, já não... É a existência em Cristo, dentro dele. A gota dentro do oceano, o branco dentro do branco, o silêncio dentro do silêncio, o mistério dentro do mistério, o enigma dentro do enigma, a vida dentro da vida. Nós somos chamados a viver em Cristo, dentro de Cristo, dentro de Cristo. Queridos irmãs e irmãos, este discurso e esta linguagem podem parecer um pouco estranhos, inusitados, porque nós acentuamos, infelizmente mais, digamos, o que nós temos de fazer, o que cada um de nós é, a individualidade nossa, a nossa vida, a nossa responsabilidade individual, o que nos cabe fazer, a nossa parte, nós acentuamos isso. Mas isso é apenas uma parte. Isso é apenas uma parte. Porque nós temos de aprender a olhar para nós de outra forma, de outra forma. E aqui, de facto, Paulo e a tradição cristã ajudam-nos a perceber em Cristo, em Cristo. Eu tenho que me descobrir em Cristo. E descobrir isto, que Paulo diz na carta aos Efésios, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Fostes salvos pela graça, pela graça. Queridos irmãs e irmãos, tempo da Quaresma é tempo para gravar isto no seu coração. Fostes salvos pela graça, pela graça. Pela surpresa de Deus, pelo dom de Deus, pelo avizinhamento de Deus, pelo dom de si, de Deus, que acontece na vida e na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus ressuscitou-nos e fez-nos sentar no céu. Assim, com a sua bondade para conosco em Jesus Cristo, Ele quis mostrar para os tempos futuros a incomparável riqueza da sua graça. De facto, fostes salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Isto não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Porque foi Deus quem nos fez, e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado a fim de nos ocupássemos com elas. Na noite pascal, nós dizemos que é a noite mais santa. Essa noite foi desde o princípio lida como a noite da nova criação. Houve uma primeira criação e a noite pascal é a noite da segunda criação. E de facto, a Páscoa é uma nova criação e é assim que nós temos de entendê-la. Isto é, a Páscoa não é apenas um evento singular, extraordinário, incomum, inaudito. Não, a Páscoa é uma nova criação. Nós somos recriados, nós somos reinventados pela própria Páscoa. E por isso nós precisamos estar unidos a Cristo, unirmo-nos a Cristo. E aqui de facto está o grande desafio, está o grande desafio. E se calhar andamos a apostar tudo, a apostar todas as nossas forças, a apostar tudo o que temos num combate ao lado, que não é esse. Andamos a pôr toda a nossa energia numa coisa que não é essa que nos vai salvar. Não é essa que nos vai salvar. Estamos a apostar no cavalo errado, no jogo errado. Porque a nossa aposta tem de ser em Cristo, naquilo que eu sou em Cristo, naquilo que eu recebo de Cristo, de Cristo. Reparem, São Paulo aqui é muito radical e muito pedagógico. Se nós só tivéssemos as cartas de São Paulo, não sabíamos uma parábola, um milagre, um encontro, não sabíamos o nome dos 12 apóstolos, não sabíamos por onde Jesus andou, não sabíamos nada. Porque São Paulo não fala de nada disso, que são coisas tão essenciais. Paulo não fala nada. Para Paulo, Jesus não foi, Cristo é, Cristo é. E Paulo está fulminado, está iluminado, transformado por aquilo que é hoje Cristo nas nossas vidas. Não é uma arqueologia do passado, mas é a descoberta de um presente. De um presente que nos transforma, que nos abre, que dá sentido às nossas vidas. E aqui penso que há de facto uma deslocação dentro de nós a fazer. Porque muitas vezes, para nos centrarmos mais em nós mesmos, olhamos para Cristo como uma figura do passado, referencial, muito importante, mas não vivemos em Cristo, não vivemos o hoje. Não nos sentimos ressuscitados com Ele. Não nos sentimos a viver com Cristo. Em Cristo, isto é, dentro de Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, São Paulo há de dizer-nos que a nossa humanidade, e esta nossa humanidade inacabada, incompleta, frágil, corrompida, esta nossa humanidade foi crucificada com Cristo. No capítulo 6 da carta aos Romanos, São Paulo diz-nos assim: sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Sentirmos que o homem velho, isto é, que a pulsão da morte em nós, nas suas várias expressões, foi crucificada com Cristo, para que o corpo do pecado fosse destruído e assim já não sejamos mais escravos do pecado. E se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também vivemos com Ele, pois sabemos que Cristo já não morre, a morte já não tem poder sobre Ele. E diz São Paulo no versículo 6:5 da Carta aos Romanos: se permanecermos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante à sua, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele. O que é que a Igreja nos pede? Para que mistério é que a Igreja nos convoca na celebração da Páscoa? É preciso perfurar a floresta dos símbolos, porque os símbolos são muito fortes, são muito tilintantes, são muito emocionantes. Nós vemos a liturgia, nós vamos a uma procissão, nós temos aqui os ramos, nós temos... E de repente, tudo isto tem vida própria, quer dizer, é muito fácil esquecer o essencial. É muito fácil esquecer o essencial. E muitas vezes os símbolos ajudam e muitas vezes desajudam. Desajudam porque ocupam o espaço todo. Ah, o problema é os ramos, eu conseguir um raminho. Ah, o problema é eu conseguir um lugar. Ah, o problema é eu isto, o problema é eu isto, o problema... E de repente, nós andamos perto, mas não entramos. Não entramos. E temos de perguntar, o que é celebrar a Páscoa? O que é celebrar a Páscoa? Celebrar a Páscoa é, na nudez da nossa vida, expor-se a Cristo, confrontar-se com Cristo e confrontar-me com aquilo que Cristo me dá, com aquilo que Cristo me dá. Porque às vezes a nossa vida fica toda esgotada com aquilo que eu me dou a mim mesmo, aquilo que este me dá, que aquela me dá, ou que aquele não me deu, ou que aquela não me dá. E a nossa vida fica esgotada aqui. Entre o que me deram e o que não me deram, pronto, esgota-se. Já não há coração para mais nada, nem tempo para mais nada, porque tudo se esgota nas contas do aqui. Ora, eu expor-me na minha humanidade, na minha fragilidade, expor-me como sou, àquilo que Cristo me dá, àquilo que Cristo me dá. E o que é que Cristo me dá? Cristo dá-me Ele próprio, dá-me a sua vida e permite-me viver a sua vida. Isto significa que eu já não vivo por mim mesmo, eu vivo nele. Isto significa que eu já não dependo de mim, eu vivo nele. Que a minha existência, como diz Paulo, já não é apenas uma existência adâmica. Isto é, uma existência do homem que foi formado da terra e que vive na terra, que é um terráqueo. A minha existência não é uma existência puramente adâmica, mas é uma existência crística, uma existência crística. E esta existência crística, muitas vezes é uma ruptura com a existência adâmica. É uma ruptura. Isto é, eu como puro Adão e como pura Eva, vivo este joguete de paixões que é a vida e esta incompletude e este, vivo estas coisas todas. Mas eu tenho de viver uma ruptura, também uma ruptura, porque a minha vida não é esta vida, a minha vida não é esta vida, a minha vida é uma vida em Cristo, é uma vida crística, é uma nova vida, é uma nova humanidade, e nós temos de assumir a fratura. Temos de assumir a ruptura, temos de assumir o sobressalto, temos de assumir o grande salto que esta vida do ressuscitado em nós esta atualidade da Páscoa no tempo, no aqui e no agora das nossas vidas, nos faz viver, nos faz viver. E a questão, a outra questão é, como é que eu vivo essa ruptura? Como é que eu vivo esse sobressalto? Como é que eu vivo? Como é que eu o expresso? Como é que eu o entendo? Como é que eu entendo? E como é que eu vivo no cadinho da minha vida, no concreto da minha vida, na simplicidade, na beleza e na miséria, na escassez e na fonte da minha vida? Como é que eu vivo? Como é que eu expresso essa ruptura, essa grande transformação? Essa grande transformação. Os alquimistas acreditavam que de um grão de poeira se pode fazer um grão de ouro. É um salto, digamos, que na imaginação, parece que só na imaginação se pode dar. Como é que um grão de poeira se pode transformar um grão de ouro? Esse salto é o salto que Cristo nos permite. É o salto que Cristo nos permite. Queridos irmãs e irmãos, vamos rezar. Vamos rezar esta manhã. Vamos fazer silêncio. Vamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. E levar estas duas pistas. Expor a minha humanidade àquilo que Cristo me dá e o que é que Cristo me dá. Expor o que eu sou a Cristo e o que é que Cristo é e o que é que Ele me dá. E depois, como é que isso me transforma? Que ruptura é que isso faz em mim? Como é que isso me transforma? Como é que isso me faz novo, me faz ser novo? Como é que isso me ajuda a ter consciência de que eu estou sentado no céu? Nós não estamos sentados aqui. Nós estamos sentados no céu. Se estivéssemos só sentados aqui, era muito pouco. Era muito pouco. Acreditem que é muito pouco. Nós estamos sentados no céu, em Cristo. E o que é isso? O que é isso? Vamos então partir para este tempo de silêncio. Se quiserem ficar aqui na capela, nós vamos baixar um bocadinho as luzes, vamos pôr um bocadinho de música. Os que quiserem ficar aqui, façamos mesmo silêncio. Os girovagantes, também é outra forma de fazer silêncio. Aproveitem, saiam agora comigo e espalhem-se. E nós vamos nos encontrar aqui de novo às... temos 3 quartos de hora, vamos às 11:15.